Esta é uma leitura da terceira conferência do livro A Arte da Educação 1, o Estudo Geral do Homem, uma base para a pedagogia, conferência proferida por Rudolf Steiner em 23 de agosto de 1919. O professor moderno deveria ter como fundamento de tudo o que desempenha na escola uma ampla visão das leis do universo. Obviamente, é nas primeiras classes, nos primeiros graus da vida escolar, que o ensino exige um relacionamento da alma do docente com as mais elevadas ideias da humanidade. Um cancro da organização escolar existente até agora consiste no fato de se haver mantido o professor das classes inferiores. Pode-se dizer, numa certa dependência, isto é, numa esfera que fazia sua existência parecer desvalorizada em relação à dos professores de classes superiores. Naturalmente, não me cabe falar aqui nessa questão genérica do setor espiritual do organismo social, mas convém chamar a atenção para a necessidade de futuramente se equipararem todos os participantes do corpo docente, fazendo nascer no público um forte sentimento de que o professor dos graus inferiores é perfeitamente igual, inclusive em sua capacidade intelectual, ao professor de classes superiores. Os amigos não se admirem, pois, se hoje apontarmos justamente como é que, na base de todo o ensino, mesmo nas primeiras classes, deve estar algo que naturalmente não se pode aplicar diretamente às crianças. Porém, o professor deve sabê-lo incondicionalmente. Caso contrário, o ensino não poderá ser proveitoso. No ensino, apresentamos à criança, de um lado, o mundo da natureza e, de outro, o mundo espiritual. Como seres humanos, somos, por um lado, afins ao mundo da natureza e, por outro, ao mundo espiritual enquanto vivemos na Terra no plano físico e realizamos nossa existência entre o nascimento e a morte. Acontece, porém, que o conhecimento da psicologia é, em nossa época, precariamente desenvolvido. Sofre, em particular, das consequências daquela determinação dogmática da Igreja, ocorrida no ano de 869. Aqui Steiner está se referindo ao Quarto Concílio de Constantinopla. Nota do tradutor. Concílio este que anulou um entendimento mais antigo baseado num conhecimento instintivo. Dois pontos. A compreensão de que o ser humano se compõe de corpo, alma e espírito. O princípio que hoje predomina em quase toda a psicologia é o de uma simples bimembração do ser humano. Os amigos possivelmente ouvem dizer que o homem consiste em corpo e alma, ou corpo e espírito, conforme se queira chamá-lo, sendo os termos, entre aspas, alma e, entre aspas, espírito, considerados quase sinônimos. Quase todas as teorias psicológicas são baseadas nesse erro da constituição binária do ser humano. Não se pode chegar a uma real compreensão da entidade humana levando em conta apenas essa dupla constituição. Por isso, no fundo, tudo que hoje em dia se intitula psicologia constitui um total diletantismo, quando não um mero jogo de palavras. Porém, isto decorre geralmente daquele erro que ganhou porte apenas na segunda metade do século XIX, quando se interpretou erroneamente uma conquista realmente importante feita pela física. Os amigos sabem que os bravos cidadãos de Heilbronn erigiram no centro de sua cidade um monumento ao homem que em vida eles confinaram no manicômio, Julius Robert Mayer. Sabem também que essa personalidade da qual os cidadãos de Heilbronn são hoje obviamente muito orgulhosos é vinculada à chamada lei da conservação da energia ou da força. Diz essa lei que a soma de todas as energias ou forças existentes no universo é constante e que essas forças apenas se transformaram, de modo que uma força se manifesta uma vez como calor, outra vez como força mecânica, etc. Contudo, é só desta forma que se interpreta a lei de Julius Robert Mayer, quando, no fundo, este é mal compreendido. Ele descobriu a metamorfose das forças, mas não pretendeu formular uma lei tão abstrata como a da conservação da energia. Qual é, visto num grande contexto, o sentido histórico-cultural dessa lei da conservação da energia ou da força? Ela tem sido o grande obstáculo para a compreensão do homem. Enquanto se acreditar que nunca surgem forças realmente novas, não se poderá chegar a um conhecimento da verdadeira natureza do ser humano. Com efeito, essa verdadeira natureza se baseia justamente no fato de novas forças serem formadas continuamente por meio deles. É verdade que, nas circunstâncias atuais de nossa vida no mundo, o homem é o único ser em que são formadas novas forças e, como mais tarde veremos, até novas substâncias. Mas, como a cosmovisão atual não quer aceitar elementos tais que permitam compreender também o homem plenamente, recorre a essa lei da conservação da energia, que, em certo sentido, não incomoda desde que se considerem apenas os outros reinos da natureza, o mineral, o vegetal e o animal, mas que exclui qualquer real conhecimento que se queira ter do homem. Como professores, os senhores terão necessidade de, por um lado, tornar compreensível a seus alunos a natureza, e por outro, conduzi-los a uma certa compreensão da vida espiritual. Sem estar familiarizado com a natureza, pelo menos até certo grau, e sem uma relação com a vida espiritual, o homem de hoje tampouco será capaz de integrar-se na vida social. Consideremos, portanto, em primeiro lugar, a natureza exterior. A natureza exterior se nos apresenta defrontando-se, de um lado, com nossa vida das representações e dos pensamentos, a qual, como os senhores já sabem, tem caráter pictórico, sendo uma espécie de espelhamento da existência pré-natal. De outro lado, volta-se para a natureza tudo que tem caráter volitivo, apontando qual um germe para a nossa vida após a morte. Dessa maneira, somos sempre conduzidos à natureza, À primeira vista, isto parece ser uma orientação para a natureza em apenas dois membros da entidade humana, o que tem provocado um erro da composição binária do homem. Ainda voltaremos a este assunto. Se enfrentamos a natureza por nosso lado cognitivo, o das representações, captamos dela apenas aquilo que é um contínuo parecer. Esta é uma lei extraordinariamente importante. Estejam bem cônscios disto. Dois pontos. Por mais bonita que sejam as leis da natureza, encontradas com o auxílio do intelecto e das forças representativas, elas sempre se referem àquilo que, na natureza, está morrendo. Algo bem diferente dessas leis naturais, que apenas visam o morto, é vivenciado pela vontade viva existente como germe, quando esta se dirige à natureza. Esse é um ponto de difícil compreensão para quem vive repleto de conceitos oriundos da época atual e dos erros da ciência moderna. Tudo o que nos sentidos, no campo total dos 12 sentidos, leva à relação com o mundo exterior, tem caráter volitivo e não cognitivo. Para o homem moderno, desapareceu por completo a compreensão disto. Por isso ele julga pueril a afirmação lida em Platão de que a visão consiste no envio de uma espécie de tentáculos que se estendem dos olhos até os objetos. Tais tentáculos, evidentemente, não podem ser observados por meios sensórios, mas o fato de Platão ter tido consciência da sua existência prova que ele conseguiu penetrar no mundo suprassensível. Quando olhamos para uma coisa, existe realmente um processo que corresponde, se bem de modo muito sutil, ao ato de pegarmos um objeto. Se, por exemplo, os senhores pegam um pedaço de giz, esse ato físico é semelhante ao processo espiritual que se realiza quando enviam de seu olho as forças etéricas para captar o objeto da visão. Se os homens atuais soubessem observar esses fatos, se lhes revelariam pela simples observação da natureza. Se os amigos observarem, por exemplo, os olhos de um cavalo voltados para fora, terão a sensação de que, pela simples posição de seus olhos, o cavalo se acha em relação ao mundo ambiente, situado diferentemente do homem. Posso esclarecer-lhes a causa subjacente a isso pela seguinte hipótese. Dois pontos. Imaginem que seus braços tenham uma forma que impossibilite juntá-los à sua frente, sendo, pois, impossível qualquer cruzamento dos mesmos. Os amigos, ao fazer euritmia, ficariam limitados ao, entre aspas, a, nunca conseguindo fazer um, entre aspas, o, pois uma força de resistência tornaria impossível juntar os braços à sua frente. O cavalo se encontra nessa situação, no que concerne aos tentáculos suprassensíveis de seus olhos. Nunca o tentáculo do olho esquerdo pode ser tocado pelo tentáculo do olho direito. Por sua colocação ocular, o homem está em situação de estabelecer um contato contínuo entre os dois tentáculos suprassensíveis dos olhos. Nisso consiste a sensação de natureza suprassensorial do eu. Se nunca conseguíssemos estabelecer um contato entre o esquerdo e o direito, ou se tal contato tivesse tão diminuta importância como acontece nos animais que nunca usam tão corretamente suas patas dianteiras para, digamos, uma oração ou qualquer atividade espiritual semelhante, tampouco chegaríamos a uma sensação espiritualizada de nossa identidade. O que mais importa nas sensações sensoriais do olho ou do ouvido não é tanto o aspecto passivo, mas o ativo que levamos volitivamente às coisas. Às vezes, a filosofia mais recente teve pressentimento de algo acertado, tendo então descoberto todo tipo de palavras que, no entanto, via de regra, demonstram o quão distante as pessoas estão da compreensão do assunto. Assim, nos signos locais da filosofia de Lotze, existem tais pressentimentos da atividade de uma vida sensório-volitiva. Porém, nosso organismo inferior, que no tato, no olfato e no paladar mostram bem claramente sua ligação com o metabolismo, tem essa ligação até nos sentidos superiores, possuindo caráter volitivo. Podemos, pois, dizer que o homem se defronta com a natureza por seu intelecto e, por isso, assimila o que nela é morto, apropriando-se dessas leis mortas. Mas aquilo que na natureza se eleva do seio daquilo que é morto para tornar-se o futuro do mundo, o homem o capta por intermédio de sua vontade, aparentemente indeterminada, que se estende até os sentidos. Imaginem os amigos, quão vívida será sua relação para com a natureza se levarem devidamente em conta o que acabo de dizer. Poderão então constatar: dois pontos. Quando adentro a natureza, o esplendor da luz e das cores vem ao meu encontro. Ao acolher a luz e suas cores, aproprio-me daquilo que a natureza projeta em direção ao futuro. E quando volto à minha sala de trabalho e faço reflexões sobre a natureza, formulando leis a seu respeito, então ocupo-me com aquilo que, na natureza, está em contínuo perecimento. Na natureza, o perecer, o nascer, são constantemente interligados. Podemos captar o processo de perecimento porque temos em nós a reflexão de nossa vida pré-natal, o mundo do intelecto e do pensar, pelo qual podemos compreender o morto subjacente à natureza. E o fato de podermos contemplar o que existirá na natureza no futuro resulta de a enfrentarmos não somente com o nosso intelecto e com o nosso raciocínio, mas com aquilo que em nós tem caráter volitivo. Se o homem não pudesse salvar algo que permanece sempre nele, da vida pré-natal, através de toda a existência terrestre, se não pudesse salvar algo daquilo que ao fim de sua vida pré-natal se transformou em mera vida de pensamentos, nunca poderia alcançar a liberdade. É que ficaria ligado ao que está morto, e no momento em que quisesse chamar para a liberdade o que nele próprio é afim com a natureza morta, estaria chamando apenas algo moribundo. Se quisesse servir-se daquilo que liga sua entidade volitiva com a natureza, ficaria inconsciente, pois tudo o que o une como ser volitivo com a natureza é apenas embrionário. O homem seria um ser natural, mas não um ser livre. Acima desses dois elementos, a compreensão do morto pelo intelecto e a captação do vivo, do envolvente pela vontade, existe no homem algo que só ele e nenhum outro ser terrestre traz em si entre o nascimento e a morte. Dois pontos. É o pensar puro, não relacionado com a natureza exterior, mas com aquele elemento suprassensível situado no próprio homem, que faz dele um ser autônomo, algo transcendente, inclusive ao inframorto e ao supravivo. Portanto, se queremos falar em liberdade humana, devemos observar esse elemento autônomo do homem, o pensar puro e liberto, no qual sempre vive também a vontade. Porém, se os senhores observarem, desse ponto de vista, a própria natureza, constatarão o seguinte, dois pontos. Estou olhando para a natureza e tenho dentro de mim a corrente da morte e também a da renovação. Morrer, renascer. Dessa correlação, a ciência moderna muito pouco entende, pois para ela a natureza é, de certa forma, uma unidade, misturando continuamente o que morre com o que evolui, reinando assim grande confusão em tudo o que hoje em dia se afirma a respeito da natureza e sua essência. Pois o perecer e o nascer são continuamente entremeados. Quem quiser separar nitidamente essas duas correntes da natureza, terá de perguntar, dois pontos, o que seria da natureza se nela não existisse o homem? Diante dessa pergunta, a ciência moderna, com sua filosofia, está em grande embaraço. Suponham os senhores que formulassem a um desses cientistas modernos a seguinte pergunta, dois pontos. Que seria da natureza e de seus seres se aí não se incluísse o homem? Ele ficaria naturalmente algo chocado, pois a pergunta lhe pareceria estranha. Mas depois, refletindo sobre o argumento que sua ciência lhe fornece para responder a essa pergunta, diria, dois pontos. Haveria na Terra minerais, plantas e animais, e só o homem não existiria nela. A evolução ter-se-ia realizado desde a nebulosa de Kant-Laplace, da mesma forma como realmente aconteceu, só que o homem não existiria nessa evolução. Outra resposta não seria, no fundo, de esperar. Ele talvez ainda acrescentasse, dois pontos. O homem, quando agricultor, lavra o solo e assim transforma a superfície terrestre, ou constrói máquinas e provoca, dessa maneira, transformações. Mas tudo isso é irrelevante em comparação com outras transformações realizadas pela própria natureza. Sempre, pois, nosso cientista diria que minerais, plantas e animais se desenvolveriam sem a presença do homem. Isto não é correto. Se o homem não existisse presente na evolução terrestre, os animais, na maior parte, tampouco existiriam, pois uma grande parte, mormente dos animais superiores, só surgiu durante essa evolução graças ao fato de o homem, naturalmente uso agora uma metáfora, ter sido obrigado a usar seus cotovelos. Em determinado grau de sua evolução na Terra, ele teve de extirpar de seu próprio ser, que naquela época ainda continha algo bem diferente do que hoje contém, os animais superiores. Teve de extirpá-los para poder continuar em seu próprio desenvolvimento. Eu gostaria de caracterizar essa eliminação com uma analogia. Dois pontos. Imaginem um líquido contendo uma substância dissolvida. Essa substância passa a segregar-se e a sedimentar-se no fundo. Assim, o homem em estados primevos de sua evolução estava unido ao mundo animal e somente mais tarde segregou o reino animal como um resíduo. Os animais não teriam evoluído para seu estado atual se o homem não tivesse sido determinado a vir a ser como é hoje. Sem a presença do homem na evolução, as formas animais e a terra seriam bem diferentes do que são hoje. Passemos agora aos reinos mineral e vegetal. Deveríamos estar conscientes de que não somente as formas animais mais primitivas, mas também os reinos vegetal e mineral, ter-se-iam petrificado e deixado de evoluir há muito tempo se o homem não existisse na Terra. Novamente, a cosmovisão atual, baseada numa concepção unilateral da natureza, sente necessidade de dizer, dois pontos. Bem, os homens morrem, seus corpos são queimados ou enterrados, e com isso entregues à terra. Mas isso não tem significado algum para a evolução terrestre, pois esta não alteraria seu curso pelo simples fato de não receber os cadáveres humanos como tem ocorrido. Isso, porém, significa que não se tem consciência de que a entrega contínua de cadáveres humanos à Terra, seja por cremação ou sepultura, é um processo real com efeitos que continuam atuando. As camponesas conhecem melhor que as senhoras da cidade o fato de o fermento ter alguma importância no preparo do pão, mesmo se adicionado em pequena quantidade. Sabem que o pão não cresce sem o acréscimo da levedura. Da mesma forma, a evolução da Terra teria há muito chegado ao seu estado final, não fora a adição contínua das forças do cadáver humano, que no momento da morte se separa da entidade anímico-espiritual do homem. É por meio dessas forças recebidas continuamente pela Terra, mediante a adição dos cadáveres humanos, que é mantida a evolução terrestre. Com isto, os minerais se tornam aptos a desenvolver ainda hoje suas forças de cristalização, as quais, sem tais forças, há muito se teriam desintegrado e dissolvido. Com isto, plantas que há muito teriam deixado de crescer, continuam crescendo nos dias de hoje. O mesmo se dá com as formas animais inferiores. Em seu corpo, o homem dá à terra o fermento, como que a levedura, para a evolução posterior. Por isso, não é indiferente se o homem vive ou não sobre a terra. Simplesmente, não é verdade que a evolução terrestre continuaria no que se refere aos reinos mineral, vegetal e animal, se o homem não existisse. O processo da natureza é uno e homogêneo, e a ele pertence o homem. O homem só é corretamente compreendido quando considerado ele próprio, mesmo após sua morte, integrado no processo cósmico. Tendo isso em mente, Os senhores nem mais se admirarão do que lhes direi agora. Dois pontos. Ao descer do mundo espiritual para o físico, o homem recebe o invólucro de seu corpo físico. Naturalmente, porém, esse corpo físico é diferente quando o homem o recebe em criança de quando, em qualquer idade, atravessa a morte. Aí algo sucedeu ao corpo físico, algo que só pode realizar-se pelo fato de esse corpo ter sido permeado pelas forças anímico-espirituais do homem. Afinal, todos nós ingerimos o mesmo que os animais ingerem, isto é, transformamos as substâncias exteriores tal qual eles o fazem, porém, transformámo-las com a colaboração de algo que falta aos animais, ou seja, aquilo que desce do mundo espiritual para juntar-se ao corpo físico humano. Fazemos, pois, com as substâncias algo diferente do que fazem os animais ou plantas. E as substâncias que são entregues à terra no cadáver humano são substâncias transformadas, diferente das que o homem recebeu ao nascer. Podemos, portanto, dizer que o homem renova as substâncias e as forças recebidas ao nascer, transmitindo-as, transformadas ao processo terrestre. As forças e substâncias que ao morrer ele entrega a esse processo não são idênticas àquelas recebidas ao nascer. Com isto, ele transmite, pois, ao processo terrestre algo que, por seu intermédio, flui constantemente do mundo suprassensível para o processo físico sensorial. Ao nascer, ele traz algo do mundo espiritual. Com sua morte, a Terra recebe esse algo incorporado às substâncias e forças que constituíram seu corpo durante a vida. Com isso, o homem intermedia o gotejar do suprassensível no sensível, no físico. Imaginem os senhores como que uma chuva contínua que desce do suprassensível para o sensível, permanecendo, porém, essas gotas infecundas para a terra, caso o homem não as acolhesse, transmitindo-as por si à terra. Essas gotas que o homem recebe ao nascer e libera ao morrer, constituem uma fecundação contínua da terra por forças suprassensíveis. E são estas forças fertilizantes suprassensíveis que mantêm o processo evolutivo terrestre. Sem cadáveres humanos, a Terra estaria, pois, morta há muito tempo. Aqui tem um pequeno gráfico que retrata o que ele acabou de dizer, com uma linha horizontal à esquerda. Na parte superior escrito substâncias, na parte inferior da linha forças, e duas linhas verticais, numa nascimento, na outra morte, e no meio vida do homem. Na parte superior desta delimitação, as gotinhas. Na parte esquerda, escrito substâncias e forças transformadas. Fim da descrição do desenho. Isto posto, podemos indagar, dois pontos, qual é afinal a atuação das forças mortas sobre a natureza humana? atuam de fato sobre a natureza humana as forças mortíferas que predominam na natureza exterior. Pois se o homem não propiciasse à natureza exterior vivificação constante, ela teria de perecer. Como atuam, pois, essas forças mortíferas na natureza humana? Atuam de tal maneira que o homem, por seu intermédio, produz todas aquelas organizações que se estendem do sistema ósseo ao sistema nervoso. Há uma grande diferença intrínseca entre o que é construído pelos ossos e tudo que lhes é afim, e aquilo que é elaborado pelos outros sistemas. As forças mortíferas irradiam para dentro de nós, dois pontos, deixando-as intactas, somos homens ósseos. Mas as forças letais penetram em nós mais profundamente, dois pontos. Nós as enfraquecemos e com isso somos homens dotados de nervos. Que é um nervo? Algo que quer constantemente transformar-se em osso, sendo impedido de fazê-lo por estar em relação com elementos não ósseos ou não nervosos na natureza humana, ou da natureza humana, perdão. O nervo sempre quer ossificar-se, é sempre impelido a morrer, tal qual o osso que, no homem, é sempre algo morto em alto grau. Abre parênteses. No osso animal, as condições são diversas. Ele é muito mais vitalizado que o osso humano. Fecha parênteses. Podemos, pois, imaginar um lado da natureza humana dizendo que a corrente mortífera atua nos sistemas ósseo e nervoso. Esse é o primeiro polo. As forças continuamente doadoras de vida, ou seja, a outra corrente, atuam nos sistemas muscular e sanguíneo e em tudo que com estes se relaciona. Os nervos só não são ossos por estarem ligados de tal forma ao sistema sanguíneo e muscular que sua tendência ossificadora se opõe às forças que atuam no sangue e nos músculos. O nervo só deixa de transformar-se em osso porque os sistemas sanguíneo e muscular se lhe opõem, impedindo a ossificação. Se durante o crescimento existe uma relação incorreta entre o osso de um lado e o sangue e os músculos de outro, surge o raquitismo, que é um impedimento por parte da natureza sanguínea e muscular à desvitalização correta do osso. Daí a extraordinária importância de uma correta inter-relação entre o sistema muscular sanguíneo, de um lado, e o ósseo nervoso, de outro. À medida que o sistema ósseo nervoso avança em nosso olho, o sistema ósseo, ficando no envoltório e penetrando no olho apenas uma debilidade, ou seja, o nervo, surge no olho a possibilidade de uma união entre a natureza volitiva do músculo e do sangue e a atividade representativa do sistema ósseo nervoso. Remontamos assim a um fato que teve papel importante na ciência antiga, mas que é ridicularizado pela ciência moderna como ideia infantil, só que com certeza ela o abordará novamente, embora de outra forma. Os antigos sempre sentiram em sua ciência um parentesco entre a medula nervosa, a substância dos nervos e a medula óssea, ou substância dos ossos. Segundo eles, o homem pensava tanto com os ossos quanto com os nervos. Isto, aliás, é a verdade. Tudo o que temos em matéria de ciências exatas devemos à capacidade de nosso sistema ósseo. Por que o homem é capaz de desenvolver, por exemplo, a geometria? Os animais superiores não possuem geometria, como se vê por sua maneira de viver. Não passa de um contrassenso o fato de alguns dizerem que, talvez, esses animais a possuam, só que não podemos percebê-lo. É o homem, pois, quem desenvolve a geometria. Mas como ele chega, por exemplo, à representação mental de um triângulo? Quem realmente reflete sobre o fato de o homem desenvolver a ideia do triângulo deve achar maravilhoso que ele produza apenas pela fantasia geométrico-matemática o triângulo abstrato que na vida concreta não se encontra em lugar algum. Há muita coisa desconhecida atrás dos acontecimentos visíveis do mundo. Imaginem, por exemplo, estarem os senhores de pé em qualquer lugar desta sala. Como seres humanos suprassensíveis, realizam em certos momentos movimentos curiosos que normalmente desconhecem, mais ou menos assim, dois pontos. Caminham um pouco para um lado, voltam um pouco para o outro e depois retornam a seus lugares. Uma linha espacial que fica inconsciente, traçada pelos senhores, estende-se de fato como um movimento triangular. Tais movimentos existem de fato, só que os senhores não os percebem. Mas, pelo fato de terem sua espinha dorsal na vertical, acham-se dentro do plano onde esses movimentos se realizam. O animal não está dentro deste plano. Sua medula espinhal acha-se na horizontal, isto é, em posição diferente. Nesse caso, esses movimentos não são executados. O homem, por ter sua medula espinhal na posição vertical, está no plano em que esse movimento é executado. Não chega a conscientizá-lo a ponto de constatar, dois pontos. Eu danço continuamente num triângulo. Mas, ao desenhar um triângulo, diz: isto é um triângulo. Na verdade, este é um movimento executado inconscientemente e que ele realiza no cosmo. Esses movimentos que os amigos fixam na geometria ao fazer figuras geométricas, os senhores executam com a Terra. A Terra não tem apenas o movimento que lhe atribui a cosmovisão copernicana. Dois pontos. Tem ainda movimentos bem diversos e artísticos, e estes são constantemente executados. Existem ainda movimentos bem mais complicados, tal como os encontramos na linha dos corpos geométricos. Dois pontos. O cubo, o octaedro, o dodecaedro, o icosaedro, etc. Esses corpos não são inventados, são realidade, embora inconsciente. Nessas e ainda em outras formas sólidas, há curiosas reminiscências dessa sabedoria inconsciente dos homens. Isso é provocado pelo fato de o nosso sistema ósseo possuir um conhecimento essencial. mas com sua consciência, os senhores não alcançam o sistema ósseo. A consciência disso morreu e é apenas refletida nas figuras da geometria, que o homem realiza como imagens. O homem está integrado no cosmo. Enquanto está desenvolvendo a geometria, imita o que ele próprio faz no cosmo. Estamos, de um lado, olhando para um mundo que também nos inclui e que se acha num processo contínuo de perecimento. De outro lado, vemos tudo o que se estende até as forças do nosso sistema sanguíneo muscular. Dois pontos. Este se encontra num moto contínuo, em constante flutuação, vir a ser, nascimento, é totalmente germinal, nada há nele de morto. Suspendemos em nós o processo de perecimento e só nós, como homens, podemos fazê-lo, levando a vida ao que é moribundo. Se o homem não existisse na Terra, a morte ter-se-ia espalhado em todo o processo terrestre, e a Terra, como um todo, teria passado a uma grande cristalização. Mas os cristais individuais não se teriam mantido. Nós arrebatamos os cristais individuais à grande cristalização e conservamo-los enquanto precisamos deles para nossa evolução humana. Com isso, também mantemos a vida da Terra. De fato, somos nós, homens, que mantemos a vida da Terra, não podendo ser excluídos da vida terrestre. Por isso, Eduard von Hartmann tinha um pensamento realista ao desejar, movido por seu pessimismo, que a humanidade fosse um dia tão amadurecida que todos os homens cometessem suicídio. Nem é preciso acrescentar este outro desejo de Hartmann, fruto da limitação da cosmovisão científica. Dois pontos. Com o suicídio coletivo dos homens, não lhe bastasse, ele ainda queria fazer explodir o globo terrestre por meio de um empreendimento bem planejado. Isso nem seria preciso. Dois pontos. Bastaria determinar o dia do grande suicídio e a Terra iria lentamente pelos ares de maneira espontânea. Pois sem aquilo que os homens implantam na Terra, a evolução terrestre não pode prosseguir. Devemos compenetrar-nos sentimentalmente desse conhecimento. É mister que essas coisas fiquem bem compreendidas na atualidade. Em meus primeiros escritos, repete-se um pensamento pelo qual eu pretendia dar à cognição uma base diversa da vigente hoje. Na filosofia exterior, baseada em pensamentos norte-americanos, o homem é um mero espectador do mundo. Dois pontos. Com seu processo anímico interior, ele não passa disso. Acredita-se que, mesmo não estando ele presente, não vivenciando novamente a alma o que ocorre lá fora no mundo, nem por isso tudo deixaria de ser tal como é. Em relação aos fatos acima mencionados, isso é válido para a ciência, mas também para a filosofia. O filósofo atual sente-se perfeitamente à vontade como espectador do mundo, isto é, dentro do elemento meramente letal do conhecimento. É desse elemento mortífero que eu queria salvar a cognição. Não cessei de repetir que o homem não é apenas um espectador, mas o palco do mundo, palco em que os grandes acontecimentos cósmicos sempre voltam a realizar-se. Sempre disse que o homem, com sua vida anímica, constitui o teatro onde se desenrola o drama mundial. Isto pode ser revestido de uma forma filosófica abstrata. E, em particular, no capítulo final sobre liberdade, em meu livro Verdade e Ciência, os senhores encontrarão este pensamento bem acentuado. Dois pontos. Aquilo que se passa no homem não é algo igual ao resto da natureza. O resto da natureza penetra no homem, e o que nele se realiza é, ao mesmo tempo, um processo cósmico, de forma que a alma humana é um palco de um processo cósmico, e não apenas humano. E com esta afirmação, naturalmente, hoje em dia ainda somos dificilmente compreendidos em certos círculos. Mas sem se compenetrar de tais ideias, ninguém poderá ser um verdadeiro educador. O que realmente ocorre na entidade humana? De um lado está a natureza ósseo-nervosa, de outro, a sanguíneo-muscular. Pela atuação conjunta de ambas, constantemente são recriadas substâncias e forças. A Terra é preservada da morte pela recriação de substâncias e forças dentro do próprio homem. Agora, os senhores podem ligar o que acabo de dizer, que o sangue provoca, por seu contato com os nervos, a recriação de forças e substâncias. Ao que eu disse na última conferência, que o sangue está sempre a caminho da espiritualidade, sendo, porém, detido nesse afã. Esses pensamentos obtidos nessas duas conferências serão correlacionados por nós para servir de base a um prosseguimento. Contudo, os amigos podem ver desde já quão errôneo é o conceito da conservação da força e da matéria, tal como normalmente é enunciado, pois é refutado por aquilo que se passa no âmago da natureza humana, constituindo apenas um obstáculo para uma verdadeira compreensão da entidade do homem. Somente quando se obtiver novamente o pensamento sintético de que, de fato, nada pode surgir do nada, mas uma coisa pode transformar-se a ponto de morrer, para que outra surja, em lugar da teoria da conservação da força e de energia, é que se poderá adquirir algo proveitoso para a ciência. Vemos, pois, em que sentido muita coisa está invertida em nosso pensar. Proclamamos algo como, por exemplo, a lei da conservação da energia e da matéria, e erigimo-na como em lei universal. A isso subjaz uma tendência de nossa vida imaginativa, de nossa vida anímica em geral, no sentido de dar descrições unilaterais, quando deveríamos apenas emitir postulados baseados em nossas representações mentais. Encontra-se, por exemplo, em nossos livros de física, a lei da impenetrabilidade dos sólidos como um axioma, dois pontos. No lugar espacial onde se acha um corpo, não pode haver ao mesmo tempo outro corpo. Isso é proclamado como característica geral dos sólidos. Deveríamos apenas dizer, dois pontos. Os corpos ou entidades com características tais que no lugar onde estão não podem haver outro ser da mesma natureza, são impenetráveis. Os conceitos deveriam ser aplicados simplesmente para diferenciar uma determinada área de outra. Deveríamos emitir meros postulados, mas não definições que pretendam ser universais. Tampouco se deveria estabelecer lei alguma da conservação da energia e da matéria, mas investigar para que entidades essa lei tenha algum significado. No século XIX, era justamente uma aspiração proclamar uma lei e dizer, abre aspas, isto vale para tudo, fecha aspas, ao invés de utilizarmos nossa vida anímica para aproximar-nos das coisas e observar as experiências que estas nos proporcionam. Fim da terceira conferência.